várias medidas que temos vindo a ser criadas para combater o desemprego jovem. Aqui acresce a necessidade de resposta na administração pública, nos estágios da administração pública. Mas falemos do direito à habitação, de como no passado, em tempos de crise, o Porta 65 foi cortado e de como ele tem vindo a ser reforçado nos últimos anos, de como estabelecemos a absoluta importância de construir habitação pública e de como, certamente que não favoreceu o direito à habitação dos jovens, que o PSD e o CDS tivessem aprovado um novo regime de arrendamento urbano que veio aumentar brutalmente as rendas em todo o nosso território nacional. Mas falemos ainda de convergência económica. Sim, porque um jovem português não deve nada a um jovem sueco ou luxemburguês e nós devemos ser pagos pelo valor do nosso talento e não por vivermos aqui ou noutro país. Se nós olharmos para esses 25 anos que o senhor deputado fala, perguntemos quais é que foram desses 25 anos, anos em que Portugal convergiu com a União Europeia, em que os salários e os rendimentos disponíveis aumentaram. Eu digo-lhe, senhor deputado, 2016, 2017, 2018, 2019, foram os anos da governação do Partido Socialista, foram os anos da governação do António Costa. Cumprimentar também a intervenção do senhor deputado do PCP, Bruno Lopes. De facto, nós temos, Bruno Dias, de facto temos uma grande necessidade de reforçar o Serviço Nacional de Saúde.
O deputado tem de abreviar.
Com certeza, senhor Presidente, mas se foram 4 pedidos de esclarecimento, são 2 vezes 4, são 8.
Sr. Deputado, eu estou regimentalmente seriam 3 minutos, mas eu estou a dar alguma tolerância, porque é verdade que se o Sr. Deputado quisesse ter respondido um trimo mais
peço
tempo.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
E a tolerância que lhe estou a dar.
Mas muito obrigado, Sr. Presidente.
Queira concluir abreviando.
É a minha interpretação errada. Muito obrigado. Muito brevemente, então, Sr. Deputado do PCP, o reforço do orçamento do Serviço Nacional de Saúde face ao Orçamento de Estado 2020 foi de 1.200 milhões de euros. Toda a descida que houve no período da Troika, nós, entretanto, compensámos durante o período até 2019 e agora, neste último ano, compensámos em mais de 50% do que a direita cortou na última vez. E, Sr. Deputado do PAN, naturalmente teremos em breve um debate sobre a Lei de Base do Clima, sobre como reforçar a exigência no combate às alterações climáticas. Para terminar, Sr. Deputado do CDS, também cumprimento, não lhe admito que utilize a minha idade, ou de qualquer deputado, ou de qualquer pessoa, para desvalorizar as intervenções dos senhores deputados aqui, ou em qualquer lugar de algum jovem. E peço à mesa que faça essa nota de que aí faltou ao decoro parlamentar. Naturalmente que em relação à preparação da administração da vacina temos um longo caminho a fazer, mas a verdade é que essa preparação está a ser feita e ela estará a ser pronta a ser administrada assim que estiver disponível. E, portanto, quando nós estabelecemos assim as bases da recuperação económica, do fim da pandemia, estamos a estabelecer as bases para que a dívida venha a diminuir. E, de facto, a última vez que a dívida veio a diminuir no nosso país foi mesmo na governação do Partido Socialista e é assim que faremos a nossa sustentabilidade da dívida pública. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito
obrigado. Vamos passar agora à declaração política do PSD. Tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os portugueses estão a ser confrontados com o pesadelo TAP. 3,7 mil milhões de euros ao longo dos próximos 4 anos que voam dos seus bolsos, o maior despedimento coletivo público de cá a memória, a dúvida sobre se a operação de reestruturação é remédio para pôr cobro a prejuízos crónicos e antídoto que garanta que nunca mais se exija aos contribuintes tamanho esforço. Este é o preço da pandemia, mas não apenas da pandemia. É o preço da paralisação da aviação, mas não só. É o custo de uma gestão política caótica, uma galeria de horrores que retrata o Estado como grosseiramente inepto para gerir a empresa. Mas é também o custo dos últimos 5 anos em que o Governo, de todas as formas, transformou a TAP num terreno de batalha campal, com prejuízos para a empresa e para as condições de vincar no mercado vorazmente competitivo. É o custo de um governo que reverteu a privatização e trouxe para os contribuintes os riscos, que reduziu as obrigações de interesse estratégico e fiscalização da ação do privado a pó, deixou o privado a seu belo prazer, incentivando-o a correr riscos desmesurados, e ainda lhe ofereceu, de primeiro, cláusulas leoninas no valor de muitos milhões de euros que lhe permitiram sair da TAP com um paraquedas dourado, saltando do avião, ao mesmo tempo que os contribuintes, os trabalhadores continuam lá dentro, reféns, enquanto o avião se despenha. Foi esta encenação aberrante em que o governo fingiu que controlava a TAP por exclusiva conveniência partidária, uma operação de cosmética que empurrou a TAP para uma situação insustentável e faz subir a conta que nos apresentam agora. Só isso explica que venham dizer agora que a TAP foi mal gerida ao longo dos últimos 4 anos. E ainda que o Estado detivesse a maioria do capital social, nada tenham feito ao longo desse tempo. Nada fizeram porque deliberada e conscientemente se colocaram na posição de nada poder fazer. Nada fizeram porque para o Governo, para o PS, mais vale parecer do que ser. E bastava-lhes parecer que mandavam, num triste exercício que mina a confiança dos portugueses e desprestigia o exercício de cargos políticos. E ainda se atreveram, após tudo isto, a ostentar a saída do sócio privado, já agora, com todos os defeitos, e não são poucos, o único que sabia alguma coisa da aviação, com um estrondoso "o povo paga, o povo manda", em mais uma bacoca manifestação populista, acompanhada do competente cheque de 55 milhões de euros, no momento em que ninguém recebe um tostão para sair de uma empresa de aviação. É obra. O povo paga, o povo manda. Pois paga, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Paga 3,7 mil milhões de euros sem qualquer garantia que se altere o paradigma de funcionamento da empresa, a sua cultura, as condições políticas e económicas que a podem libertar de sucessivos desastres. Paga 3,7 mil milhões de euros sem cuidar de avaliar alternativas e limitando-se a assinalar que a empresa é estratégica. Paga 3,7 mil milhões de euros sem que a Assembleia da República, os representantes desse povo que paga e manda, conheçam sequer o plano que vai ser objeto de negociação em Bruxelas. Paga 3,7 mil milhões de euros sem garantias para aqueles que pagam e mandam que daqui por 4 anos a empresa não vai à falência, porque o Estado já não vai poder colocar mais dinheiro devido às regras europeias e tudo isto foi afinal em vão. Paga 3,7 mil milhões de euros sem que se apresentem ou conheçam medidas que conduzam à eficiência, que acabem com as indemnizações por atrasos, que eliminem custos de confortamento de aviões, resumindo, todas e qualquer responsabilidades aos trabalhadores que demonizam na praça pública, ignoram na solução e a seguir lhes exigem paz social para que seja possível cumprir objetivos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são estes portugueses que pagam e mandam, segundo o Governo, que viram o Governo abdicar de defender a TAP junto da Comissão Europeia, cedendo, sem resistência, ao contrário de todas as outras companhias, a que a empresa ficasse à margem das regras Covid. Os portugueses estão como aqueles passageiros da célebre comédia em que um piloto com medo de voar e um problema de alcoolismo assume um avião desgovernado. Só que neste caso, quando se dirige aos passageiros, diz, a pensar que é para seu conforto, daqui fala el comandante. Este é um manual de como não se está à altura de gerir um processo desta natureza. E com este cadastro, com o historial de erros clamorosos cometidos pelo Governo, é difícil que alguém acredite que o Governo vai conseguir recuperar a empresa. É imperioso que se assegure que este não vai ser mais um elefante branco. Este é o dinheiro dos portugueses que nenhuma palavra tiveram a dizer sobre o tema. Que estes recursos públicos, estes 3,7 mil milhões, quase tanto como as outras 400 mil empresas portuguesas vão receber a fundo perdido no decurso da pandemia em 2020 e 2021, apenas sejam entregues se houver garantias irrefutáveis de que o processo de reestruturação é bem sucedido. Que a TAP fique com uma gestão sólida e saudável, que tenha adequada cobertura geográfica para o Porto e para Faro, ou que essas regiões, caso não venham a ser servidas, tenham meios para atrair rotas de outras companhias. Para que seja, como todos seguramente desejamos, uma força motriz da economia e não um dispendioso servidor de dinheiros públicos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Cristóvão Norte tem cinco pedidos de esclarecimento, seis pedidos de esclarecimento. Dirá como é que pretende responder. Três mais três. Exatamente. Muito bem. Portanto, tem a palavra para pedir esclarecimentos o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Cristóvão Norte, muito obrigado por trazer este tema aqui, pela forma como o trouxe também, correndo o risco de enfurecer a bancada do PS, porque mais uma vez traz a TAP aqui a debate, como se este assunto não merecesse ser debatido, às vezes todas que fossem necessárias. E vou começar os pedidos de esclarecimento por fazer uma coisa que acho que em política nunca se deve fazer, que é uma profecia. E a profecia é que daqui a menos de 2 anos devemos estar neste hemiciclo a voltar a debater nova injeção de dinheiro público na TAP com os mesmos argumentos que até aqui justificaram estas decisões que têm sido tomadas. A importância estratégica da companhia para a economia, para a coesão territorial, para a proteção do emprego e que levou a que em pouco mais de 6 meses a fatura tenha passado de 350 milhões para 500 milhões, para 1.200 milhões, para 1.700 milhões, para 3 mil milhões e agora 3.700 milhões. Ficará por aqui? Bom, eu acreditaria que pudesse ficar por aqui se tivéssemos a mínima esperança de ter uma estratégia bem desenhada e bem executada. Mas bem desenhada quando é óbvio que não há uma estratégia de saída, é óbvio que não há uma estratégia de alianças, é óbvio que não há sequer uma estratégia negocial com Bruxelas sobre este plano. E bem executada, quando nem sequer a equipa de gestão está escolhida, e um dia que venha a estar escolhida, só há duas coisas que são certas. Não participou no desenho do plano de reestruturação que vai ter que implementar e vai ganhar menos 30% do que a atual equipa de gestão, o que, em minha modesta opinião, limita um bocadinho o campo de recrutamento. E bem executada, quando o grande estratega e gestor da TAP, o ministro Pedro Nuno Santos, cuja primeira grande análise profunda do que se tem passado na TAP é que a empresa cresceu depressa demais, sem sequer perceber que foi isso que permitiu que o Hub de Lisboa não só tivesse a importância que tem, mas como tivesse a importância estratégica e o valor que hoje tem. Perante esta desorientação estratégica e perante estas capacidades do que muito bem designou como el comandante, está ou não está de acordo comigo, Sr. Deputado Cristóvão Norte, que a minha profecia, infelizmente, tem muito mais risco de se vir a comprovar do que não?
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado, começo, obviamente, por saudar o PSD por trazer este tema às declarações políticas de hoje. No entanto, há aqui um conjunto de preocupações que nos parece relevante frisar novamente, desde logo a importância estratégica que a TAP tem indiscutivelmente para o país e o impacto socioeconómico, nomeadamente aquele que é de facto seria o efeito devastador que os despedimentos poderão ter, não só ao nível dos empregos diretos, mas também dos empregos indiretos que esta empresa gera para o país. E tendo em conta precisamente esta relevância, tendo em conta que do ponto de vista da importância estratégica que a TAP assume, quer também ao nível da coesão territorial, aquilo que para nós seria fundamental perceber a este tempo é se de facto se o PSD partilha da opinião que seria de facto relevante que viesse esta Assembleia o plano de reestruturação. Já ouvimos nos meios de comunicação a posição também de alguma forma dissonante em alguns momentos relativamente a este tema, mas parece-nos que de facto é demasiado importante e não pondo aqui em causa aquilo que são as matérias e as competências do Governo neste domínio, tendo em conta que estamos a falar de um impacto financeiro demasiado relevante para o país, do histórico também das várias injeções que têm sido feitas na empresa, mas também da própria gestão privada, que não tem sido melhor, contrariamente àquilo que possam muitas das vezes querer fazer crer, do que a gestão pública. Muitas das vezes aquilo tem sido as opções, e que tivemos ontem, inclusivamente, a oportunidade de referir ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, aquilo que nos parece de facto relevante é que, tendo em conta todo este impacto que a TAP tem para o país, se os senhores não concordam que, de facto, passar pela Assembleia da República seria um momento de aprofundarmos aquela que é a informação absolutamente necessária e a visão que temos que ter para a TAP, uma TAP que seja alinhada não só, por um lado, com o equilíbrio